בעזרת השם, דף ל"ד, טרטאטו ג'נזיר. שלום עליכם, פסואל, סטמוס, דף ל"ד, נדסימה סגונדה, ניה דיסימה פרבאשום. קומרסנו מנובה משנה, כבשר מהסטנסו, כאילו שביאו אונטיין. פעלה משנה, מסונת אינטרסת, ראה את הכוי. Tinha um koi na frente de um grupo de pessoas. O que é um koi? Um koi é um animal. Esse é o primeiro que falam que é um carneiro que tem aparência selvagem. E não se sabe se é considerado um animal doméstico ou é considerado um animal selvagem. Em que classificação está? Não está claro, ninguém sabe o que é o koi. Então, um grupo de pessoas viu um koi. Um deles falou... Falou primeiro, se eu estou certo que esse animal é um animal selvagem, eu recebo sobre mim a Nezirut. O segundo diz que se eu acertei, eu vou ser Nazir, que esse animal não é um animal selvagem. O terceiro diz, o terceiro falou, se eu acertei que esse animal é um animal doméstico, eu sou Nazir. O quarto diz que se esse animal não for um animal doméstico, eu sou Nazir. O quinto falou, eu recebo sobre minha Nezirut, se eu acertei, que esse animal também é considerado um animal selvagem, também considerado um animal doméstico, faz parte das duas famílias. O sexto falou, eu recebo sobre minha Nezirut, se esse koi não é nem selvagem nem doméstico, é algo à parte, é uma outra espécie. O sétimo disse, o sétimo falou, eu só recebo sobre minha Nezirut se um de vocês, ou seja, aquele que acertou é o Nazir. O oitavo diz, recebo sobre minha Nezirut se aquele que errou não é Nazir. O nono falou, eu recebo sobre minha Nezirut se todos vocês viraram Nezirim, arecular Nezirim. Nessa situação fala a Mishnah, todos são Nezirim na dúvida. Não sabemos se esse animal é um animal selvagem ou não é. Se ele é também selvagem, também doméstico ou não é. Nem selvagem, nem doméstico, é uma outra espécie. Não se sabe, todos têm que cumprir a Nezirim na dúvida. Talvez ele acertou. Essa Mishnah vai com o Rabi Shimon que a gente viu anteriormente, que isso daqui é a pessoa que fala que vai ser Nazir se algo aconteceu, se algo aconteceu, alguma condição, e não se sabe se a condição se cumpriu ou não, na dúvida ele é Nazir. E a única solução para ele trazer o sacrifício no final da Nezirut, para ele terminar a Nezirut, ele tem que trazer os sacrifícios dele, e ele não pode trazer o sacrifício na dúvida, se ele não sabe se ele era Nazir ou não, ele tem que falar, se eu sou Nazir por causa da minha condição, então tudo bem, eu sou Nazir. Se não, se a condição não se cumpriu na verdade, então eu recebo sobre mim uma Nezirut de Edavá, uma Nezirut de forma voluntária, dessa forma ele tem certeza que ele é Nazir, depois de 30 dias ele traz os sacrifícios dele e já pode ir beber vinho. Então fala nossa Mishnah exatamente isso, não sabe se o koi é animal selvagem ou animal doméstico, ou não é nenhum dos dois, ou os dois, todos eles são Nezirim na dúvida. Fala Gmará, tá errada. Uma breta fala como a nossa Mishnah diz. Nove pessoas falaram, cada um falou uma coisa, que os nove vão ter que ser Nezirim na dúvida. Metaneidah, porque tem uma outra breta, Teisha Neziruyot. Se trata de uma pessoa só que falou essas nove coisas e tem que cumprir as nove Neziruyot na dúvida. Então fala na Mishnah, Matisha Nezirim, Gegondeave, Gavre, Tfei, Deitvize, Azerbei. Fala, Gmará, eu entendo. A primeira breita, como a nossa Mishnah exatamente, tinham nove pessoas, os seis primeiros falaram sobre o que é o koi, e os três últimos falaram que a gente recebe a Nezirut, se o que acertou é Nazir, ou aquele que errou não é Nazir. O próximo falou que ele recebe sobre a Nezirut, se todos vão ter que ser Nezirim na dúvida. Dá para entender essa breita, como a gente explicou a nossa Mishnah exatamente. Ela deixa Nezirut lechad gavrech imashkachad lá. Falei, como a outra breita pode falar que é um Nazir, que vai ter que receber a Nezirut nove vezes. Por como pode ser isso? Então, Bishlam Mashit, Mashkachat Lakeditnan. As seis primeiras é possível que ele falou as seis coisas, primeiras coisas da nossa Mishnah. Ele falou que se o koi é uma raia, um animal selvagem, é Nazir. Se foi um animal doméstico, também é Nazir. Se não é uma raia, ele é Nazir. Se não é um animal doméstico, também é Nazir. Se for os dois, também é Nazir. E se não for nenhum dos dois também, ele nasce. Se ele for uma dessas, ou as seis, ou uma dessas possibilidades, ele nasce na dúvida. Porém, como é possível que ele vai ser Nazir nas últimas três possibilidades que a nossa Mishnah traz? Quais são as últimas três possibilidades? Que eu recebo sob minha Nezirut se aquele que acertou é Nazir. O outro falou, aquele que errou não é Nazir. O outro falou, se todos são Nezirim, eu recebo sob minha Nezirut. Se ele está sozinho, ele está falando com quem? Quem é que vai ser Nazir, que ele também vai ser Nazir? Amar Rav Sheshet, fala Rav Sheshet, onde amar, harini nazir ben nezirut akolala. Fala Rav Sheshet, essa outra braita não veio contradizer nossa Mishnah, nem falar um outro caso. Veio acrescentar uma outra possibilidade. Se tinha mais uma pessoa, tinha uma décima pessoa no grupo e falou que o que for que esses nove vão ter que cumprir, eu também vou ter que cumprir. Então isso que fala a braita, que essa pessoa vai ter que cumprir nove nezirut. Porque cada um desses nove, ele vai ser Nazir. Também o décimo que falou que o que for que vai acontecer com esses nove vai acontecer comigo, então ele vai ter que cumprir nove Nezirut. Adran Alach Bet Shamay, Baruch Hashem, terminamos o Perek Bet Shamay. Começamos o Perek Shlosha Minim, sexto capítulo do nosso Tratado de Nazir. Parabéns a todos, que possamos continuar sempre o estudo da Torá com alegria, desfrutando do estudo. Esse próximo capítulo, um capítulo muito interessante, vai se tratar das proibições do Nazir, algo que não foi muito explicado até agora. Vamos detalhar o que o Nazir pode fazer, o que ele não pode fazer. Todas as variações no meio vão ser mencionadas na Gemara. Fala a Mishnah, Shlosha Minim Asurim Benazir. Tem três espécies de proibição sobre qualquer Nazir. Hatumá, proibição dele se purificar em impureza de Tumat Met, impureza do falecido. Ele não pode encostar no corpo do falecido, não pode carregar, não pode locomover, mesmo que não esteja encostando, não pode passar por cima de um túmulo, não pode entrar num recinto e ter um corpo do falecido. Todas as possibilidades de impureza do falecido é proibido para o Nazir, obviamente. O Nazir não pode cortar cabelo. Tudo que sai da uva também é proibido para o Nazir. Fala, Mishnah. O Nazir não pode consumir nem um pouquinho da uva, nem do caroço, nem das cascas, como a gente vê na frente. Porém, para ele ser castigado por ter transgredido a Nezirut dele, isso só acontece se ele consumiu um kazait de uvas. Um kazait é mais ou menos 30 gramas, é o volume de uma azeitona antiga. Somente se ele consumiu um kazait ou de uva, ou de vinho também, como a gente vai ver, ele é castigado com as chicotadas das malkot. Se ele consumir menos do que um kazait, ele não é castigado, mesmo que ele fez algo proibido. Fala, Mishnah, uma novidade. Tudo que sai da uva se combina, se acrescenta ao volume do kazait. Por exemplo, se ele comeu 15 gramas de caroços e 15 gramas de cascas, ele não comeu um kazait inteiro de nenhum dos dois, porém, junto, ele comeu 30 gramas de algo proibido, ele é castigado. Ele só é castigado se ele consumir um kazait de algo proibido para ele. Tudo que vem da uva é proibido para ele. Viramos a página. Mishnah Rishona Omer. Então, essa parte da Mishnah que passou é a Mishnah posterior, que sustenta que o volume que o Nazir ele não pode consumir, se ele consumir, ele é castigado, é um kazait. A mesma coisa se aplicaria com relação a beber vinho. Se ele bebeu um vinho no volume de um kazait, o volume de uma azeitona, naquela época era uma azeitona de 30 gramas de peso, mais ou menos, então ele é castigado por beber uma quantidade de kazait de vinho. Como se calcularia uma quantidade de um kazait de vinho? Então a pessoa pega um copo de vinho cheio, até a boca, coloca uma azeitona da época, ou um objeto que reflete o mesmo volume, e o vinho que transbordar é a quantidade que o Nazir, se ele consumir, ele vai ser castigado por isso. Isso sustenta a nossa Mishnah, a Lachai como a nossa Mishnah, porém Mishnah e Rishonah Omeret. Porém, as primeiras Mishnayot falavam diferente. Conforme as Mishnayot mais antigas, o volume que condena o Nazir ao castigo é um Revi'it. Um Revi'it pode ser um volume de 86 ml, conforme certas opiniões, outras opiniões são 150 ml, seguir a opinião que fala 86 ml. Então, se o Nazir ele consumiu o vinho no volume de 86 ml, Então ele é castigado com as chicotadas. E a mesma coisa com relação a comer uva. Se ele comeu uva, ou caroços, ou cascas, no volume de um revit, ele é castigado. Menos do que se ele não é castigado. Rebbe Akiva Omer, diz Rebbe Akiva, afilo sharapito beyain, vejba kedele tzaref kazait, hayav. Fala Rebbe Akiva uma novidade, vai ser explicado nos apim mais pra frente. O conceito de reter mitzaref é isso. Ou seja, se o nazir, ele pegou um pão, e ele mergulhou no vinho. Ele não bebeu um kazai de vinho, porém, junto com o pão, ele consumiu um kazai de pão e vinho misturado. Fala Rebbe Akiva, ele é castigado. Por quê? Quando ele molha o pão dentro do vinho, ele não pode comer também o pão. O pão está molhado com o vinho. Mesmo que não tenha o volume que condenaria ele o castigo de vinho próprio, porém o pão, ele virou parte de uma entidade só com o vinho, que é algo proibido para o nazir. Ele não pode comer o pão. O pão virou algo proibido por força do vinho, então é termitzaref isso. O volume do pão se combina com o volume do vinho para formar uma entidade proibida para o nazir. Se ele consumiu isso, ele é castigado. Vamos entender isso melhor na frente, por isso que fala na Bekiva aqui. Bechayabalayayim befneatmo, fala na Mishnah, obviamente, um nazir que ele consumiu um kazai de vinho, ele é castigado. Vai lá na vim befneatmo, um kazai de uvas. Vai lá na Hartzanim befneatmo, um kazai de caroços. Varazagim e finas, mas em um casal de cascas, a mesma coisa, ele é castigado. Rabi Lazar ben Azaria Omer, en reavat shiokash nechatsanim bezak. Fala Rabi Lazar ben Azaria, que não, com relação a caroços e cascas, ela é diferente. Ele só é castigado se ele consumiu dois caroços, no mínimo, com casca, formando um volume de um casal. Se ele consumiu, por exemplo, um casal de cascas com um caroço só, que formou o kazait, ele não é castigado por isso. Porque ele só é castigado se ele consumiu a quantidade de caroços que é contida normalmente em uma uva. Normalmente tem dois caroços e as cascas. Então fala a Beza Benazaria, se ele consumiu dois caroços e também cascas formando um kazait, ele é castigado. Menos do que isso, ele não é castigado. Mesmo que ele sim consumiu um kazait de cascas com um caroço só, ele não é castigado. Está na cama, discute com a Beza Benazaria. Continuamos. Eloen Hatzanim e Eloen Zagim. O que são os Hatzanim? O que são os Zagim? A Hatzanim é o Hitzonim, a Zagim é o Apnimim, de ver a Yudá, fala a Yudá. Hatzanim são as cascas, Zagim são os caroços. É Vioso, Tiomeira, Vioso discute, sendo que não, ao contrário. Os Hatzanim são os caroços e os Zagim são as cascas. Xerotitei, para a gente não se confundir, fala a Vioso um paralelo. Qual é o paralelo? Que Zug Xerbema, a Hitzon Zug e Apnimim vale. O sino de um animal se chama zug. Então a parte de fora do sino, a casca do sino, se chama zug. E a parte de dentro, a lingueta do sino, se chama imbal. Então fala na Biosi, a palavra zug, que corresponde à parte de fora do sino, é paralela às cascas da uva, que se chama zagim. É a mesma raiz. Então fala na Biosi, para a gente não se confundir, ele faz essa associação. Traduz o sino que o zagim são as cascas, e os hartanim são os caroços. Continuamos. Fala Gmará, Shloshá Minim Asturim Benazir, Hatumá. A nossa Mishnah fala que tem três espécies de proibições do Nazir, a impureza do falecido, corte do cabelo, e consumir algo que vem da uva. Fala Gmará, Yotzimina Gefen In Gefen Atzmolô, parece que os derivados da uva são proibidos para o Nazir, porém não o que compõe o vinhedo, folhas de uva, ou os talos, que formam os cachos, parece que não está proibido para o nazir. Na nossa Mishnah, não se vê que está proibido, somente os derivados da uva, a polpa da fruta, as cascas, o caroço. Matitin de loki Rabi Elazar, nossa Mishnah não é como Rabi Elazar, ele está como fala a breta, Rabi Elazar não é. Diz Rabi Elazar na breita. Afilo alimero lavim bemashma. Quando a Torá proíbe o nazir, proíbe também ele comer folha de uva, e também proíbe ele de comer os talos que compõem os cachos. Nossa Mishnah discute com Rabi Elazar, vamos ver a raiz da discussão na frente. E cadê Amri lá? Sei, vai ter aqueles que falam a mesma dedução, porém da sequência da Mishnah, Enochaya Velati, Yochav Minah Navim Kazait. A Mishnah fala que o Nazir só é castigado se ele consumiu um Kazait do que vem da uva, Minanavim, e minha Gefen Atzmolo, parece que é só da uva própria, mas não do vinhedo. Então, se ele consumir um casai de folha de uva, não é castigado como a nossa Mishnah. Matin de Loki Rabi Elazar, como a gente viu nossa Mishnah na Gruna, como Rabi Elazar, Itaremo fala Breta, Rabi Elazar Omer, Afilo Alivel, Lavim Bemashma, fala Rabi Elazar, a mesma coisa com relação a folhas de uva, mesma coisa com relação aos talos. Primeiro capítulo de qual é a raiz da discussão entre os sábios e Rabi Elazar. Fala Gmará, Rabi Elazar da Rishi Buya Umiuti, Rabananda da Shikla Leoprati. Isso é uma questão muito grande, como interpretar certos psukim. Sabemos que os Hamim, eles interpretam os psukim não de forma aleatória, claramente. Eles têm Midot Chaturan e Dreshet Baen. Tem métodos, mecanismos de como interpretar o Passu, como a gente recebeu desde Moshe Rabbeinu. A pessoa não pode chegar e falar, eu acho que o Passu veio falar essa halakha. Os Hamim, eles têm métodos de como interpretar os psukim, tanto que a gente menciona esses métodos no Shacharit, as Midot, Shaturan e Dreshet Ben, a gente lê a Breta de Rabbi Shmuel, que tem 15 mecanismos de como interpretar os psukim. Porém, existe uma situação que não está clara, quando a Torá ela usa uma linguagem específica para um certo assunto, e para o mesmo assunto em seguida, a Torá usa uma linguagem abrangente. E a Torá ela muda o foco e até se contradiz. A questão é como a gente vai resolver essa contradição. Sobre isso tem a discussão entre Rabi Elazar e Hakamim. Conforme Rabi Elazar, Darish Ribui Umiuti, Rabi Elazar utiliza um mecanismo chamado Ribui Umiut. Ribui significa incluir e Umiut significa excluir. E os sábios eles utilizam outro método chamado Claro Prat. Significa a Torá, ela generaliza e a Torá especifica. Parece a mesma coisa, mas os resultados são diferentes. Não tinha vindo agora aqui. Rabi Elazar Darish Ribui Umiuti. Então, no nosso caso, Rabi Elazar também vai usar esse método chamado Ribui Umiut. O que falou o Pasuk? Miyai Veshechari Azir. O Pasuk diz, especificando, que o Nazir ele não pode beber vinho e não pode beber a cerveja da uva. Então, a Torá excluiu outras coisas que não têm a ver com a uva. Excluiu a folha de uva e os talos. Miet. Porém, na sequência, a Torá escreve tudo que sai da uva é proibido para o Nazir. A Torá veio incluir algo. Então, a Torá usa uma linguagem limitando no princípio, depois a Torá vem incluir. Miet, riba, ribaco. Então, essa é a equação, o resultado da equação, quando a Torá vem excluir, depois vem incluir. Você vê que a Torá vem incluir tudo, mesmo que foi excluído do começo, quando a Torá limitou, com exceção de uma coisa. Essa é o método como interpretar o Pasuk. Então, Mairibá, Ribá, Kol, Mili. Quando a Torá veio falar que tudo que sai da uva é proibido para o Nazir, veio incluir o que, ele já tinha, o que o Pasuk tinha excluído no princípio, tinha excluído algo que não é parecido com o vinho, não é parecido com a cerveja, não é parecido com a própria uva, veio excluir no princípio os talos e as folhas de uva, depois a Torá veio incluir, mas Miet, com exceção de uma coisa que a Torá veio excluir, isso fica Miet Shabishta. A Torá veio excluir a proibição do Nazir de consumir folhas que não são tão comestíveis, folhas mais espessas do vinhedo, que não é como a folha de uva que se come, não é considerada uma comida, e a Torá veio excluir essa proibição. Ou seja, o Nazir pode comer as folhas do vinhedo, que não são as folhas de uva que se come normalmente, folhas mais espessas. Essa é a opinião de Rabi Elazar. Então, uma vez que Rabi Elazar, ele, de forma geral, ele explica o psukim que se contradiz, quando ele especifica e depois vem incluir, com esse método de Ribui Umiut, então aqui também vai ser a mesma coisa, e o resultado vai ser que a Torá veio incluir também a proibição de consumir folhas de uva que são comida, e também veio proibir o Nazir de comer os talos dos cachos, que também se comia na época, se tostava aparentemente, e a Torá veio excluir a proibição do Nazir de consumir folhas que não são comestíveis do vinhedo, que isso é permitido. Verabanandarte klaleupra. E os sábios, eles, quando tem uma situação dessa que a Torá especifica e generaliza, eles utilizam esse método chamado klaleuprat, e o resultado vai ser diferente. Então, miyemer shechari azir. Torá fala, Nazir não pode beber vinho, não pode beber cerveja da uva. Prat, Torá utilizou uma linguagem específica. Mikola Shiria Semi Gefer Ayayin, claro, depois a Torá fala tudo que sai da uva é proibido para o Nazir. Obviamente a Torá usou uma linguagem geral, abrangente. Mechatzanim ve'atzak, depois a Torá, outra vez especificou. Ele não pode comer os caroços até as cascas. Hazar o prato. A Torá voltou a usar uma linguagem específica. Então, qual é o resultado dessa equação? Prato, claro, prato e atadar nelakena prato. Quando temos uma situação dessa que a Torá especificou, abrangeu e especificou outra vez, o que se faz é que a Torá veio incluir outras coisas que não estão explícitas no pasuk. A Torá não queria escrever toda a lista, então escreveu prato, claro, prato, especificou, abrangeu e especificou para falar que está incluso no, na lei do Nazir, nas proibições do Nazir, coisas que são parecidas com o que foi especificado no pasuk. Ah, prato me furash pri, o psoleto pri, assim como a Torá, ela fala explicitamente com relação à uva, também com relação ao detrito da uva, a gente vê na frente que é o vinagre, o também menciona o chometz, o vinagre, alfkol pri, o psoleto pri, assim também a Torá veio incluir qualquer tipo de uva em qualquer situação, e também qualquer tipo de detrito da uva em qualquer situação. A gente vê na frente que o que a Torá veio incluir com qualquer tipo de uva significa mesmo a uva não madura, e psoleto pri, o detrito da uva, é a uva estragada. Assim como o vinagre é considerado que o vinho estragou, então é considerado também que a Torá veio falar um paralelo, que quando a uva estraga, ela não se permite para o Nazir, isso que se aprende dos psukim. Porém, conforme os hachamim, só vamos incluir algo que é parecido com o que foi especificado, então não vamos incluir as folhas de uva, nem os talos do cacho, porque isso não é parecido com a uva. Folha de uva é uma coisa, a uva é outra coisa. Então, conforme hachamim, o Nazir ele pode comer folha de uva, ele pode comer os talos que compõem os cachos. Pergunta Braita, e se é assim, ma prat mefurash prigamur afkol prigamur. Se você quer só incluir coisas que são parecidas com o que a Torá especificou, então por que você vai incluir a uva não madura? Se a Torá menciona a uva, que normalmente é a uva madura, se é a situação convencional da uva é maduro. Se você não vai incluir a uva não madura, então o que a Torá veio incluir fora isso que a Torá já especificou? A Torá menciona claramente que é proibido que Nazir coma uva fresca e uva passa. E ainda chometz aktiv, também o vinho e o vinagre estão no passo. Ainda lecha ladun que lashon acharon, ainda que lashon rishon. Por isso fala a Braita, uma vez que a gente tem que incluir algo que é parecido com a uva, e não tem mais nada fora a uva não madura, então a gente tem que prestar atenção nisso que a Torá veio incluir, Mikola Sheia Semigefenayan, tudo que vem da uva, tudo que é parecido com a uva também está proibido, isso vem incluir a uva não madura, mesmo que o pastor veio especificar a uva madura. Porém, parecido com a uva madura, temos a uva não madura, assim temos que falar, para que esse clã do Prat tenha uma utilidade, tenha uma novidade para nós. O Meahash sofrendo de Rabot Kodavar, pergunta a Breta, uma vez que a gente já vai aprender tudo que sai da uva e que parece com a uva, desse prato que a Torá especificou, então matamos o nome Hatzanim Bezak. Porque no final, depois que a Torá especificou e abrangeu, a Torá voltou a especificar e falou os caroços e as cascas. Por que a Torá não escreveu de outra forma? Escreveria que Nazir não pode comer uvas, não pode beber vinho, nem vinagre, nem a cerveja da uva, nem pode comer cascas, nem comer caroços da uva. E depois a Torá falaria, tudo que sai da uva, que é parecido com o que a Torá especificou, aí está incluso também na proibição do Nazir. Por que a Torá tem que escrever que o Nazir não pode beber vinho, nem cerveja, não pode comer uvas, tudo que sai da uva é proibido, e ele não pode comer caroços e cascas? Por que fala no final, depois que a Torá já falou, claro, já abrangeu, especificar outra vez? Fala Breta do Marbeca para nos ensinar. Como a concheta moce prato clau e a tarachele moschov uledunó que é na prato. Fala Breta, algo muito interessante. Quando a Torá especifica e depois generaliza, não é a mesma coisa que a Torá especifica, generaliza e especifica outra vez. É diferente, o resultado é completamente diferente, na verdade. Quando a Torá, ela especifica uma lista de coisas, depois generaliza e fala tudo que está, sai da uva é proibido. A gente não ia falar que só está proibido algo que é parecido com o que foi especificado. Ela não sabe, claro, não sabe falar para falar, Breta, nesse caso, se a Torá tivesse falado todas a lista de especificações, depois falado que tudo que sai da uva é proibido, a gente nem incluir também coisas que não são parecidas com o que foi especificado, também os talos, também a folha de uva também será proibido. Isso fala a Braita, por isso a Torá veio falar que os caroços e as cascas são proibidos, depois que a Torá já foi de forma abrangente, para nos ensinar que somente nessa situação, nesse formato, especificou, abrangeu, especificou, aí a gente fala que a Torá só veio abranger e inclui outras coisas que são parecidas com o que foi especificado, porém, se a Torá tivesse escrito o vinho, o vinagre, a cerveja da uva, a uva, os caroços e as cascas, depois fala tudo que sai da uva é proibido, a gente inclui também coisas que não são parecidas com o que foi especificado, também incluiria o resto do vinhedo, como as folhas de uva e os talos. A Marmar falou a Breta, como a gente viu. Ma prad me furash priu psoret pri, afkol priu psoret pri. Conforme os sábios, a gente viu que a gente vai incluir coisas que são parecidas com o que foi especificado, e a Breta diz que a Torá especificou a própria fruta e o detrito da fruta, que estragou da fruta. Então, pri invi. A fruta são as uvas, que a Torá fala claramente, não pode comer uva fresca nem uva passa. Psoret pri, o que é a fruta que estragou, o detrito, mai chometz, é o vinagre. Afkol pri, então a gente vai incluir coisas que são parecidas com o que foi especificado. O que é parecido com a fruta? O que é parecido com a uva? Mai goarki, que é parecido com a uva madura, é uva não madura. Afkol de psoret pri, mai, o que vai ser parecido com o vinagre, que a gente vai incluir. Amarafkana leitui invidichrin. Para a Afkana, a gente vai incluir a uva que apodreceu. O nazir não pode comer uva também que apodreceu. Isso é paralelo ao vinagre, ao vinho que azedou, paralelo à uva que apodreceu. Ve'adzaga maravina. Então, por que tem que falar dos caroços até as cascas? Por que falar dessa forma? Por que falar os caroços e as cascas são proibidos? Ravina, fala Ravina, leituye de benabeinai. Fala Ravina, isso que ela falou, dos caroços até as cascas, esse até veio incluir algo que está no meio. No meio do que? Fala Ravina, no meio do cacho. É uma indicação, é uma dica que a Torá dá, e a gente entende que a Torá veio falar que também as uvas que estão da parte de dentro do cacho, uvas que não crescem, que não estão expostas ao sol, também essas uvas estão proibidas para o nazir, mesmo que são uvas que nunca vão chegar a crescer e amadurecer. Vão continuar não maduras para sempre. Mesmo essas uvas são proibidas para o nazir, podemos pensar que somente as uvas que estão não maduras, porém um dia iam chegar a ser maduras, estão proibidas para o nazir. O passo nos indica que não. Mesmo as uvas que nunca vão amadurecer, estão proibidas para o nazir. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Vai ser um bom complemento para o que a gente viu no DAF de hoje, você entender melhor esse conceito de Kaloprat, e a Torá vai trazer alguns exemplos de outras partes da Torá e associar com esse assunto, e tentar entender mais o que está proibido para o Nazir, o que está permitido para ele, e de onde se aprende isso. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.